quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, nosso podcast Minha História com você na sua Rádio Ceará FM 102,7. Também na internet, pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcast e tantos outros agregadores. E é claro, pelo nosso site radioceara.fm também. Se você não conhece o site da Rádio Ceará, é bem facinho, colocar aí radioceara.fm. Lá você vai acompanhar muitos outros podcasts e diversos testemunhos do podcast Minha História. E hoje, Joelma Pontes, temos uma pessoa lá em Pires Ferreira. Bom dia, Joelma.
Bom dia, João Lucas. Bom dia você acompanhando o Minha História. É sempre uma satisfação estar aqui e conhecer, né, a graça de Cristo derramada na vida das pessoas. E hoje nós temos um convidado muito especial, né, que é o Josias, da cidade de Pires Ferreira, está conosco. Ele é um servo do Senhor, é estudante de teologia ministerial pelo Seminário Bíblico Maranata. E seja bem-vindo, Josias, ao Minha História.
Bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Todos os ouvintes da Rádio Ceará. É uma alegria muito grande estar com vocês, compartilhando aí um pouco da minha história de como Cristo me alcançou com a sua graça.
Muito bem, prazer muito grande ter você conosco aqui no nosso podcast, Josias. Vamos então, né, ouvir o seu testemunho. Quero trazer aqui um versículo da palavra do Senhor, um versículo que todo mundo conhece, João 3, versículo 16. E neste versículo a gente vê, né, como Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né, como Deus escolheu amar a humanidade. João 3 e 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente através do Senhor Jesus nós podemos ser salvos. Para que tenhamos uma vida eterna, ou seja, um relacionamento íntimo com Deus para sempre, precisamos crer em Jesus. Cristo veio a este mundo para dar a sua vida por nós, para morrer em nosso lugar, para que assim tenhamos o perdão dos nossos pecados. Ele morreu, ressuscitou, está vivo e pode oferecer a salvação a quem se arrepender e crer nele como o único Salvador, assim como fez o nosso amigo Josias. Então, Josias, quero saber como você conheceu a Jesus, como Deus o conduziu ao longo da vida até o grande e maravilhoso encontro com o Salvador.
É isso. Josias, apresenta pra gente a sua família, né? Quem são os seus pais, a igreja que você congrega.
Eu sou filho da dona Joana Dark e do seu Antônio Soares. E eu sou membro da Igreja Cristã Evangélica Monte Sião, no Pires Ferreira.
Certo. Nasceu e se criou aí no Pires Ferreira?
Não, eu nasci em Ipu, mas me criei e atualmente eu moro em Pires Ferreira.
Muito bem. E fala um pouquinho da sua infância, como era ali o Josias na infância, era tímido, era mais brincalhão, extrovertido, como é que era o Josias na infância?
O Josias na infância era um cara assim bem tímido, bem na dele mesmo, mas é aquele negócio, né, por um período da minha infância eu sofri bullying na escola, e aí eu nunca revidava. Acho que nunca ninguém que sofre bullying revida, né? Mas é aquele negócio, eu não revidava, mas sempre no meu coração, sempre nos meus pensamentos, tinha uma evidência já, né, do Josias em pecador, com pensamentos pecaminosos contra aquelas pessoas que praticavam bullying comigo, né? Eu nunca revidava em atos, mas os meus pensamentos já evidenciavam aí um pecadorzinho que, se não fosse alcançado pela graça de Cristo, poderia cometer qualquer tipo de atrocidade que vocês podem imaginar.
Muito bem. E esse bullying durou quanto tempo, mais ou menos?
Esse bullying foi Ele foi no período do meu ensino infantil. Eu estava no infantil ainda, não tinha começado o ensino fundamental. O bullying foi por todos esses anos, né? Acho que diminuiu muito mesmo, parou realmente quando eu entrei no ensino fundamental. Mas daqui para lá, de vez em quando, tinha algumas pessoas me provocando sempre.
Aí você contava para os pais ou você escondia?
Eu sempre contava e tudo, né? Aí a minha mãe sempre paciente, né? Sempre me aconselhando em como agir nesses momentos. Não revide. Se possível, fale com professores, fale com diretora, mas nunca revide. Nunca faça o mesmo que estão fazendo com você.
Muito bem. O contexto ali com a sua família, você se dava bem, tinha um bom relacionamento?
Tem irmãos,
filho único? Sim, pela graça de Deus, eu sempre me dei bem com todos da minha família, com meus pais, com todos os meus familiares, né? A gente sempre, teve sempre um bom convívio, graças a Deus por isso.
Josias, você tem irmãos ou é filho único?
Eu sou filho único.
Olha aí, rapaz.
Então tinha todos os privilégios, né, da casa.
Demais, ainda tenho.
Olha quem vos fala, o João Lucas também é filho único, viu?
E Josias, agora deixa eu te perguntar, mas assim, embora filho único, você tinha na família, entre os parentes, primos para brincar? Eu sou filho único e eu tinha muito primo, né? Brincava muito. Você também tinha essa realidade ou era mais em casa mesmo?
Sim, eu tenho ainda meus primos, né, a gente sempre brincava juntos e tudo, inclusive a gente fazia muita raiva, minha tia, porque sempre o centro das bagunças era a casa dela.
Minha história.
Josias, você falou pra gente que sofria bullying na infância e que o coração, né, o pecador, já estava lá acusando. E aí, quando foi crescendo, indo assim pra adolescência, como era esse adolescente Josias? Já começou a desenrolar mais, ser mais ativo?
O adolescente Josias mudou muito do Josias lá na infância. De um garoto tímido, assim, muito na dele, pela graça de Deus, isso foi sendo transformado, né? Essa timidez, ela saiu um pouco de mim, né? Acredito que já estou bem liberto dessa timidez. E na adolescência, ele era uma pessoa mais comunicativa, né? Em todos os contextos que ele se encontrava, seja na igreja, seja na escola ou em casa. Ele era uma pessoa bem mais comunicativa e estava sempre disposta ali a falar, a ajudar alguém se precisasse. E era mais desenrolado, como a Joelma falou.
E essa comunicação foi se desenvolvendo mais pelo convívio com pessoas da sua igreja?
Exato. Deus usou da minha igreja local, mais uma vez, né, para ser bênção na minha vida, né? E essa bênção foi exatamente esse ato da timidez indo se perdendo, né? Eu cresci nesse texto de igreja, pela graça de Deus, sou grato por isso. Cresci com pais cristãos, e a igreja foi um dos meios que Deus usou, né, para me transformar nessa área da timidez, né? Com o meu envolvimento em ministérios da igreja, com o meu envolvimento até mesmo em pregações com os adolescentes, o envolvimento com os adolescentes, né? Isso foi sendo mudado e ainda é mudado hoje em dia. Deus ainda continua me transformando nessa área, usando a minha igreja local dessa transformação.
E Josias, nesse tempo aí, você tinha já algum sonho? Algum sonho de infância? Geralmente, né, a criançada ou mesmo o adolescente tem um sonho, um objetivo na vida. E qual era o seu?
Sim. Eu sempre gostei muito da área do jornalismo, desde da infância, né? Inclusive, por muitas vezes até já me vi trabalhando na Rádio Seara.
Olha aí.
Olha aí,
Ele agora tá
infância.
contando seu testemunho aqui na rádio.
Muito bom.
Nós nunca
Essa
sabemos os
questão.
planos de Deus para o futuro, né? Muita gente já passou por aqui e certamente outras passarão.
Josias, me diga uma coisa. Você falou que nasceu no lar cristão, né? Mas quando foi que a graça de Cristo foi se estendendo a você? Foi ainda bem na idade tenra ou já depois de grandinho? Se teve alguma dúvida, se eu sou crente mesmo? Essa questão, né, da salvação, como que foi para você?
Certo. Como eu sempre gosto de falar, né, e outras pessoas falam, filho de crente, crentio não é, né? Eu não era crente, né, quando era criança, eu era um pecador caído. Mas a questão da ética cristã, a questão do ver como meus pais se comportavam, como meus familiares que eram crentes se comportavam, sempre me deixavam assim, chocados. Usando da melhor maneira essa palavra, né? Sempre me deixava chocado. Rapaz, eu não sei o que é crente, mas eu sei que pode ser alguma coisa boa. Porque o jeito que esse povo vive é diferente do que as outras pessoas vivem lá fora. Eu ficava sempre impressionado, né? E eu era tímido, né? Eu não comprava briga por nada, né? Mas não falasse mal dos crentes que eu estava disposto a uma briga. Eu não sabia o que era crente, eu não era crente, mas não falasse mal de crente para mim, porque os exemplos que eu tinha, né, não deixavam, não permitia que falassem mal desse tal de crente, né? Mas eu fui crescendo, sem ser crente, né? Meus pais sempre me apresentando as verdades do evangelho, crescendo na igreja, né, ouvindo sempre pregações, meus pais falando das verdades do evangelho. Até que um dia, acredito que eu, na minha religiosidade, né, naquele negócio do eu sou filho de crente, eu tenho que ler a Bíblia, foi ali que Deus me abençoou com a sua graça. Eu lembro muito bem que era uma noite de abril de 2016, que eu tava lendo Romanos, tava lendo a carta aos Romanos, e foi no capítulo 3, versículo 23, né, o porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi ali que Cristo me alcançou e me fez ver a minha pecaminosidade, né? Uma ação do próprio Espírito me convencendo ali de que eu era um pecador, de que eu estava afastado da glória de Deus, eu era inimigo de Deus, a ira de Deus estava sobre mim e que eu precisava de Cristo para me reconciliar novamente com Deus.
E aí você tomou essa decisão sozinho, ali no seu quarto,
Isso.
ou você pediu ajuda aos pais ou algum conselheiro cristão?
Exato, eu tomei essa decisão sozinho, né? Logo após, no dia seguinte, eu falei com meu pai, né? E esse era o período que aqui na igreja estava tendo uma classe de batismo, né? Preparando pessoas para descerem as águas do batismo. Foi aí que, pelas mãos do pastor Egberto, né? Eu comecei a ser preparado para o batismo.
Certo. E aí, então você já teve logo nessa convicção, né? Fez igual lá de João, diz aqui, que me impede de ser batizado, né? Eu creio em Cristo, tá tendo batismo. O que que me impede de ser batizado? Já foi logo ali do eunuco
Com o Felipe, né?
com Filipe, exato. E aí já confirmou a sua fé, então, através do batismo. Você lembra a sua idade quando você fez a sua decisão com Cristo?
Eu tinha 12 anos. 12 anos, quando o Cristo me alcançou.
E de lá para cá, ô Josias, teve alguma dúvida ou sua fé sempre foi muito firmada?
Pela graça de Deus, eu nunca tive assim nenhuma dúvida, assim nenhuma crise na fé, digamos assim, né? A minha fé, pela graça de Deus, sempre foi bem firmada, assim. Cristo me salvou, ele me libertou dos meus pecados, agora eu tenho que viver uma vida para ele. Eu tenho que viver uma vida para a glória dele, e é isso.
Josias, com relação a, ainda assim, a sua fase, né, de adolescência, como que é ser um jovem cristão no mundo, né, indo para a escola? Os seus amigos, eles te respeitavam ou continuavam um bulizinho por ser crente, alguma coisa assim? Como que você viveu essa fase servindo a Cristo?
No meu período do ensino fundamental, como já disse, né, essa questão do bullying tinha baixado mais. E eu tinha uma professora muito... Uma professora muito querida, que não no ato da brincadeira, né, não no ato da zoação ou do bullying, né, ela me cumprimentava como pastor. E aí, pastor, tudo bom, pastor? Acredito que isso, né, se dava pelo bom testemunho na escola e tudo, e por saber realmente desse meu contexto, né, de igreja. Mas na escola, ensino fundamental, não foi fácil, assim, viver como crente, até porque na minha sala de crente só tinha eu, tinha eu e outra pessoa que é daqui da igreja também, se congregar aqui. E eram duas luzes no meio da escuridão. E não era muito fácil, sabe? Eram muitas situações um tanto complicadas para um cristão. E no ensino médio, foi um pouco mais difícil ainda. Isso porque eu estava numa escola em tempo integral, né? Aí era o dia todo. Aí a primeira coisa que eu pensei quando eu fui entrar na escola foi: meu Deus, como é que eu vou conciliar a vida estudantil com a minha vida contigo, Deus? Como é que vai ficar meus momentos devocionais? Aí foi outro desafio, né? Desafio que, graças a Deus, ele me deu luz para enfrentá-lo e resolvê-lo, né, nessa questão dos devocionais e tudo. E lá na escola, era um contexto, assim, muito bem mais pesado do que no ensino fundamental aqui em Pires Ferreira. Era bem mais pesado, porque pesava muito essas coisas que vão totalmente contra as verdades do reino, vão totalmente contra os valores do reino. Os valores que aquelas pessoas estavam vivendo não se pareceu nem um pouco com os valores que eu estava vivendo. E aquilo ali dava um choque, né? Um choque de realidade.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História. FM 102,7.
Estamos conversando com o Josias, de Pires Ferreira. Ele que é um estudante de teologia ministerial, optou por isso. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, Josias. Como foi optar por estudar teologia e não um outro curso secular que pudesse te trazer, né, muitos provimentos financeiros e tal, né? Qual foi a sua visão ou chamado? Como que aconteceu para você?
Certo. Bom, como eu já tinha dito, né? Eu sempre me encantei muito pela questão do jornalismo, né? Desde a infância. E com a minha entrada no ensino médio, isso mudou, né? Foi só fogo de palha, digamos assim.
Ah.
Isso mudou.
Sim.
Eu fiquei encantado pelo curso técnico em enfermagem, né? Eu vou entrar no curso técnico em enfermagem, eu vou ser um técnico em enfermagem, né? Mas os planos de Deus eram diferentes. Eram diferentes dos meus, eles eram maiores. Eu não entrei no curso para fazer enfermagem na escola técnica, né? Por medo e tudo. Eu entrei no curso técnico agronegócio, hoje eu sou técnico agronegócio, e por diversas vezes eu pensei também, durante esse período, né, do estudar, em seguir a carreira nesse ramo do agronegócio, né, mas por meio da convivência na igreja, no serviço na igreja local, de projetos da igreja, que a igreja se envolvia com outras igrejas, isso começou a me incomodar. Deus começou a me incomodar e começou a dizer, cara, não é bem por aí não, sabe? Não é o agronegócio, não é a enfermagem e muito menos o jornalismo, é outra coisa aqui. Deus começou a me incomodar. Da primeira vez que ele me incomodou foi durante o projeto Sertão, aqui em Perito Ferreira, um projeto de evangelismo que foi durante uma semana, né? Participar daquilo tudo, ver aquelas ações todas, a gente saindo no meio do sol quente, no meio dia, para evangelizar, saindo pela cidade para orar por pessoas e tudo, eu fiquei encantado com aquilo. Eu, Deus, é aqui mesmo. É por aqui mesmo que o Senhor me quer. O Senhor está incomodando, é por aqui. Mas aí eu abafei. Eu tentei abafar. Não falei para ninguém e tudo. Outro projeto. Esse já foi ano passado. O projeto Seara, que foi aí em Nova Rússia. Foi uma semana intensa de ações evangelísticas em Irapuá, que é distrito, é uma localidade aí de Nova Rússia, e em Sacramento, que é Ipaporanga, que eu acho que é Ipaporanga. Eu fiquei em Irapuá. E vendo aquela movimentação toda dos irmãos, trabalhando também, servindo, né? Aí eu vi não sei nem se eu posso citar o nome dele, né? Mas eu vou citar. O irmão Antônio Leôncio. O homem, naquela idade, subindo em cima do carro dele para colocar caixa de som, para colocar cadeira, no sol de 3 horas da tarde... Eu lá na minha, né, sentado, tomando meu café, e eu vendo o seu Antônio Leôncio trabalhando ali. É o meu Deus. É muito amor pelo reino. Eu pensei, né, Deus, é por aqui mesmo. De novo, Deus estava me incomodando, é por aqui. Deus me cutucando aí, é aqui. É bem aqui. Eu quero que você trabalhe para mim. Eu quero que você seja um trabalhador da minha seara. Mas aí de novo eu abafei. Não por muito tempo dessa vez, né? Ainda ano passado, eu estava fazendo um curso preparatório para um concurso público aqui em Perito Ferreira. Estava na sala de aula, assistindo e tudo, a aula. Me desculpe, professor, eu parecia muito que eu estava prestando atenção na sua aula, mas eu não estava. Eu estava bem focado no que você estava falando, você estava escrevendo, mas eu estava voando. Porque mais uma vez Deus estava me incomodando e os meus pensamentos evidenciavam que o meu lugar era servindo de forma integral no reino. Porque eu estava lá assistindo a aula e eu estava pensando em inúmeras coisas que eu tinha para fazer na igreja, me preocupando com coisas do reino, né? Por exemplo, tem o projeto Água para planejar. Tem um discipulado para fazer com fulano de tal. Tem um outro fulano que tem que fazer uma visita. Tem um sermão para preparar. Isso passava a aula todinha e eu pensando só nessas coisas, não prestava atenção na aula, né? Foi até que um dia Deus me incomodou tanto que eu cheguei pro pastor Cícero e falei: pastor, vou ser sincero. Foi na época que o pastor Cícero estava meio doente, ele estava afastado dos trabalhos da igreja, né? Eu fui perturbar o juízo do homem lá na casa dele. Aí eu falei: pastor, eu tô lá fazendo curso preparatório, mas não é lá. Sabe, assim, não é lá, pastor. Não é lá que Deus tá me chamando, não é isso que Deus quer pra mim, né? Aí o pastor Cícero falou que isso parecia muito com a experiência dele, de quando ele trabalhava no supermercado lá em Ubajara, né? Que ele tinha esse mesmo incômodo. Não é aqui. Eu tô aqui, mas é porque tem que estar bem. Mas não é aqui. Não é para cá que Deus tá me chamando. Não é para isso aqui que Deus tá me chamando. É a questão da vocação, né? Foi aí que, depois de muitas conversas com meus pais, inclusive, também, depois de conversas com a liderança da igreja, depois de passar por assembleia, né, eu fui enviado para o seminário, né, como seminarista da igreja. e com esse desejo de servir ao Senhor de forma integral, da minha vida, né, pelo reino e me desgastar, fazendo melhor uso aqui da palavra, né, me desgastar pelo reino, né?
Amém.
Muito bom. E o seu seminário, ele é presencial, semipresencial, online?
Atualmente eu estou fazendo online. Nós temos planos de ir para o presencial, né? A gente está fazendo aquela questão do orçamento e tudo, né? Mas os planos são ir para o presencial. Enquanto isso, eu estou no online e, como o pastor Cícero diz, né? Esse aqui é o meu campo. A Monte Sião, Pires Ferreira é o meu campo, né? Servir na igreja local. Servir os irmãos da igreja já vai me dar uma bagagem muito grande para quando eu estiver realmente no ministério. O pastor Cícero sempre fala, o lugar para estar é aqui, servindo do jeito que pode, com os dons e talentos que Deus me deu. Estou servindo a Deus em Pires Ferreira.
Então você tem encontrado prazer em estudar essas matérias do Sibima? Você tem se
Isso,
concentrado nos estudos?
exato. Exato. Como o pastor falou, né? Conversando direto com o pastor. Deus, você não foi chamado para o seminário, você foi chamado para servir no reino. O seminário é uma preparação para esse seu serviço, né? Não desconsiderando nenhum seminário, né? Inclusive porque eu estou fazendo seminário, mas o seminário é uma preparação. Uma preparação para o obreiro que quer manejar bem a palavra de Deus. E eu estou, pela graça de Deus, conseguindo pôr em prática muito do que eu estou aprendendo no seminário, aqui na igreja local, né? Deus tem me dado o privilégio de servir no Ministério de Adolescentes, e ele tem me dado essa graça de experimentar um pouco do como é a vida do ministério, né? Aconselhando adolescentes, fazendo discipulado, direcionando, né? Isso tem sido gracioso. Tem sido muito gracioso.
Na
Muito bem.
verdade, ainda está vivendo o processo, né, Josias?
Isso.
O Senhor ainda vai mostrar muita coisa, né? O campo de atuação, e isso tem servido muito para te forjar, como diz o pastor Cícero. Isso é maravilhoso.
E como você tem servido, né, na sua igreja? Tá fazendo seminário, já tá servindo. Em quais áreas?
Bom, Deus tem me dado a graça de estar servindo a Ele, né, na sua igreja local, liderando o Ministério de Multimídia da igreja, né, o ministério que cuida das redes sociais da igreja, canal da igreja no YouTube, divulgação de eventos da igreja e tudo. Mas também ele tem, como eu já disse, né, me dado o privilégio também de fazer parte da liderança dos adolescentes da igreja, dando esses direcionamentos, aconselhando, discipulando, né? Também eu tenho tido esse privilégio e também responsabilidade de expor a palavra dele, né? Um dos pregadores aqui da Monte Sião. E é uma grande responsabilidade, né? Mas Deus tem me dado esse privilégio de levar a sua palavra, de expor a sua palavra, né? E ele edificar a sua igreja através dessa palavra que está sendo exposta.
Amém. Josias, em algum momento desses, né, de chamado, teve alguma música, alguma canção que tocou você ou que você fazia dela uma oração que a gente pode tocar agora? Ou
Eita,
não?
música.
Porque se não tiver, ninguém toca, né?
Tantas músicas. Mas uma das que me definem muito, e define muito a minha filosofia de vida, digamos assim, é Deus meu, do Israel Subirá, né? Como diz na letra da música, né? O que tenho eu além de ti? Que certeza há no amanhã? E que motivo há para existir se não for você, Deus meu?
Beleza, então vamos acompanhar então esta canção com Israel Subirá, Deus Meu.
ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Mas teu sorriso e o seu olhar permanecem o mesmo sobre mim. O que tenho eu?
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
O
Muito bom estar aí para você, Israel Subirá, Deus meu. Estamos entrevistando aqui no nosso podcast Minha História o Josias Soares, que é técnico em agronegócio, estudante de teologia pelo CIBIMA. E tem sido realmente um momento maravilhoso. Estamos partindo para a etapa final. E Joelma?
Sim, eu gostaria, me dou por satisfeita, mas eu gostaria de saber, Josias, se você tem algo a acrescentar, né? Algo que a gente não conseguiu perguntar para você ou algo que você queira ressaltar.
Sim, esse fato de que Deus salva pecadores, né? E que Deus vê o homem lá morto nos seus delitos e pecados, né? Fazendo tudo o que quer, mas ele, com a sua graça, ele alcança. Ele só não alcança com a salvação, mas com também. Ele nos dá o privilégio de servir a ele. E ele nos chama para servir na sua missão, né? Deus está construindo para ele um povo. E nessa, nós não somos apenas telespectadores. Nós somos participantes. Isso é grandioso. É grandioso poder estar participando da missão de Deus. É grandioso poder estar sendo chamado pelo Senhor da Seara para trabalhar para ele. E isso é motivador, esse fato de que Deus está nos chamando para servir com ele, para participar da missão dele. Porque às vezes a gente tem a tendência, no meio do serviço da igreja, no reino, a desanimar, a ficar aí, será que é por aqui, será que é por aqui? Mas a gente deve sempre voltar os nossos pensamentos para esse fato de que Deus está em missão e está nos dando o privilégio de participar da missão dele, né? E servir é um privilégio. Poder estar participando da missão dele, poder estar participando do que ele está fazendo no mundo, no caso, poder estar participando do que ele está fazendo aqui em Pires Ferreira, é grandioso, né? É um motivo, assim, de muita gratidão, porque Deus não somente nos chama para salvação, mas como também nos chama para servir a ele. Isso é grandioso.
Verdade, Josias. A palavra nos diz, né, que nós somos um povo eleito de Deus e servir, participar, né, do reinado milenar dele, tudo isso assim, né, no futuro, realmente é um grande privilégio. E eu também gostaria de ressaltar, Josias, que eu fico tão feliz de ver jovens como você com esse desejo de servir a Cristo, né? Porque você olha ao redor e podemos ver muitos jovens perdidos, muitos jovens se engraçando com as coisas do mundo, se entregando a prazeres, né? Às vezes no mundo das drogas, e isso realmente me entristece muito. Então, quando eu vejo jovens com desejo de servir a Cristo, isso me deixa muito feliz. Deus te abençoe grandemente na sua caminhada aí com os estudos e no serviço também, né? Tanto agora como futuramente.
Josias, diante de tudo que você falou, eu lhe pergunto, quem é Jesus para você?
Jesus, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, e da vida, ele é o melhor, né? A minha existência desse lado da eternidade só passou a ter sentido a partir do momento que ele me encontrou, a partir do momento que ele me fez ver o quão pecador eu era e que eu precisava dele. A nossa vida, a vida só faz sentido com Cristo. A vida só faz sentido com Cristo. A vida só faz sentido a partir do momento que nós somos encontrados por Cristo. E a partir desse encontro com Cristo, nós temos paz com Deus, né? A gente tem paz com aquele que é todo-poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Aquele que um dia nós estaremos frente a frente, né? Estaremos face a face com ele.
Muito bem, obrigado Josias por participar aqui do nosso podcast. Lembrar que a história dele está disponível no site radioceara.fm para você compartilhar com quem você quiser.
Pronto, Josias, obrigada pela prontidão em atender ao nosso convite. Nada. E Deus abençoe. Até o próximo Mini História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.